esses problemas. E o que é facto é que nem governo, nem ACP se entendem. Porque o governo garantiu, através do seu secretário de Estado, Francisco Frederico, que a ACP iria denunciar de imediato o contrato e avançar com um concurso urgente. No dia 8 deste mês, a ACP não tinha nem sequer denunciado o contrato, nem avançado com nenhum concurso público. Eu não sei que se foi hoje de manhã ou hoje à tarde, e nós não saibamos que realmente está em curso a denúncia e um novo contrato ou um novo concurso público para ser lançado. Mas, mais grave do que esta falta de entendimento, é que não há solução para resolver o problema. Já em janeiro havia um problema, em fevereiro ele é dramático, estamos a meados de março e o governo e ACP não têm solução. O senhor deputado José Carlos Barbosa fala que vão fazer um estudo para decidir se vão continuar a concessionar o serviço ou se vão internalizar o serviço. Não, o que os trabalhadores querem é receber os seus salários para fazer face às suas dificuldades de vida, dos seus familiares, dos seus créditos bancários, do seu dia-a-dia, da sua vida. E não saber se há mais um estudo ou menos um estudo. Querem é que sejam resolvidos os problemas e não o adiar do problema. Porque quanto mais tempo demorar, mais o problema se agrava. E, portanto...
Muito obrigado, Sr. Deputado, tem que terminar.
Vou terminar já. Da parte do PSD, ia e vai ser uma solução para o problema. Nós vamos acompanhar, como acompanhamos o Bloco de Esquerda, na votação, em comissão, dos seus requerimentos sobre essa matéria. Podem contar connosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. E para responder aos três pedidos de esclarecimento, a palavra ao Sr. Deputado Isabel Pires. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados Almer Rivera, José Carlos Barbosa, Jorge Salgueiro Mendes, obrigada pelas questões. Algumas notas. Em primeiro lugar, sobre a questão da externalização um bocado geral de determinados serviços, nomeadamente bares e limpezas, como aqui foi bem referido, que acontece no caso da CP, acontece, na verdade, aqui na Assembleia da República, acontece na generalidade das instituições públicas e que, do nosso ponto de vista, é um erro, porque ela permite estas situações, termos constantemente, e no caso da CP, isto acontece há vários anos também, com muita frequência, no caso das limpezas, acontece com os bares também, mas também com o caso das limpezas, destas empresas que exatamente ganham pelo critério do preço mais baixo, mas ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa, eu dou-lhe uma novidade, é que em legislaturas passadas eu própria apresentei as alterações ao Código de Contratação Pública para que não fosse esse o critério que conta, exatamente para evitar este tipo de problemas e não ser as instituições do Estado, as empresas públicas a promover esta precariedade. E o PS chumbou. E, portanto, não pode vir agora dizer que estão a fazer uma grande reflexão sobre este modelo. Sr. Deputado, temos 130 pessoas, 130 famílias que não têm salário e não comem ao jantar reflexão. Não comem ao jantar uma suposta garantia que o grupo parlamentar aqui deu e que gostávamos imenso que fosse confirmada. Se vai haver internalização destes trabalhadores ou não, porque foi isso que disse na sua intervenção. E, portanto, as soluções são necessárias. E, no caso do requerimento e da audição, senhores deputados, sabem tão bem como eu que utilizar essa desculpa que não passa disso é não querer responder ao problema, porque o Sr. Ministro e os grupos parlamentares, com o requerimento, teríamos a oportunidade de ter um tempo específico apenas para esta matéria e não para uma panóplia de matérias muito importantes que a 6ª Comissão em particular tem, que são imensas apenas para um ministro. E, portanto, isso é apenas uma desculpa de quem não quer prestar esclarecimentos, é desculpa de quem se quer desresponsabilizar por algo que é a sua responsabilidade. O Sr. Ministro João Galamba ainda não teve uma palavra decente para estas 130 pessoas e era isso que se esperava neste momento. E, Srs. Deputados, estaremos muito atentos para que o compromisso aparentemente que foi dado aqui hoje pelo PS se cumpra e que estas pessoas possam ser internalizadas. E mais uma questão sobre, e para finalizar, sobre a questão do concurso. Disse também que poderá haver um novo concurso até ao final do ano. E eu volto a perguntar, no entretanto, estas famílias e estes trabalhadores recebem o quê? Estão sem receber salário. Senhores deputados, não pode haver aqui hesitação sobre o papel do governo nesta matéria. E eu lamento, aliás, lamento eu, lamento ao Bloco de Esquerda e lamentam com certeza aos trabalhadores que continuemos com esta atitude do Partido Socialista face a estes trabalhadores, porque já agora, Sr. Deputado, podíamos resolver isto muito rapidamente e já há vários anos, se finalmente decidíssemos internalizar este tipo de serviços, essa sim seria a escolha acertada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Concluímos assim a declaração política do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e agora passamos para a declaração política do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E vamos dar a palavra de imediato ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o aumento do custo de vida e a ameaça de exclusão de pobreza é para quem vive na Europa uma das principais preocupações. Alterações climáticas, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia estão nas principais fontes de angústia do coletivo dos cidadãos europeus. Uma guerra que acelerou todos os movimentos de transições, sejam elas energéticas, digitais. E hoje não só temos a necessidade, como fomos obrigados a substituir os combustíveis fósseis por outras fontes de energia. Mas as nossas empresas, as tecnologias das nossas fábricas, das nossas casas, das nossas vidas, estão dependentes destes combustíveis e em grande parte fornecidos pelos dois países em confronto. Em cima de uma pandemia terrível que afetou a economia portuguesa, o país teve de se ajustar em tempo real em diferentes áreas, como a saúde, a educação, as cadeias logísticas, os apoios à indústria, aos pequenos comércios. Se quisermos ser justo, sabemos bem o esforço que fizemos em conjunto. A Europa perdeu qualidade de vida e o sentimento de segurança volta a ser questionável, uma condição fundamental para o bom funcionamento dos mercados. Levou a que a inflação atingisse 9,3%, o valor mais alto dos últimos 30 anos. Introduzimos medidas que permitiram que a variação do índice de preços se posicionasse nos 8,2% em fevereiro de 2023. Mas na variação do índice relativo aos produtos energéticos, diminuiu também pelo quarto mês consecutivo para 1,9%, que procede dos 7,1% do mês anterior. Enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 21% para 18,5%. No setor energético, um setor decisivo, o Governo implementou as medidas certas, fez um esforço enorme para salvar as empresas privadas e garantir a tranquilidade a muitas famílias portuguesas. Num inverno que podia ter sido dramático, o Governo do Partido Socialista percebeu que o setor energético, na eletricidade ou no gás, podia atingir valores incomportáveis para os portugueses. Garantindo uma descida das tarifas de acesso às redes e com o peso crescente em renováveis, efeito de contratos de longo prazo, permitimos aumentar o número de clientes no mercado regulado. Implementação do mecanismo ibérico. Em comparação com a Europa, as medidas do Partido Socialista garantiram que os preços de eletricidade fossem mais baixos do que a média da União Europeia e Espanha. Nos segmentos domésticos e não domésticos. Em comparação com a Europa, as medidas do Partido Socialista garantiram que os preços de eletricidade foram bastante mais baixos, inclusive desceu o IVA de 13% para 6% e injetámos mais de 90 milhões de euros a mais de 85% dos consumidores. O reforço da tarifa social e o desconto de 33%, chegámos a mais de 757 mil beneficiários em dezembro de 2022, quando em 2014 eram 46 mil. As medidas de apoio às empresas no setor do gás foram injetados mais de 2 mil milhões de euros nos consumidores industriais. Defender a nossa produtividade foi uma das grandes opções do Governo do Partido Socialista. Permitiu uma redução de 23% a 42% em função dos vários cenários. O programa Apoiar Indústrias Intensivas em Gás, com 235 milhões de euros, onde mais de 180 empresas foram beneficiadas. Prova deste ajustamento e do conhecimento da realidade, percebeu-se que seria necessário alargar também às indústrias transformadoras e agroalimentares. Conseguiu-se que, ao mesmo tempo, onde ainda há muito a fazer em muitas áreas Portugal os preços de eletricidade no segmento industrial, excluindo os impostos dedutíveis, possam estar abaixo da média da União Europeia, mas também de Espanha, Itália, Dinamarca, Bélgica e Alemanha. O levantamento das restrições legais permitiu acesso às famílias e aos pequenos negócios ao mercado regulado, mas também a mais de 250 mil famílias. Apesar de todas as medidas elencadas, a ação governativa não deixou de ter visão estratégica sobre o setor, nomeadamente a necessidade de se cumprirem metas de descarbonização e transição energética. Também nos combustíveis, a fixação de margens máximas praticadas pelos operadores. E recordam-se, quando a proposta de lei foi aprovada na Generalidade pelo Parlamento a 17 de setembro de 21, com os votos contra do CDS, do Chega e da Iniciativa Liberal. Esta proposta foi aprovada com a abstenção do PSD e votos a favor do PS, Bloco de Esquerda, PCP e PAN. Vinha aí a Venezuela, diziam alguns, se sentam nestas bancadas. Redução dos impostos, mas hoje já mudaram de opinião. Redução dos impostos sobre os combustíveis que equivalem a uma descida do IVA de 23% para 13%. Sem as medidas de redução da carga fiscal em vigor, os portugueses teriam pago muito mais na bomba pelo preço do gasóleo ou da gasolina. Os apoios extraordinários no transporte, aos setores do transporte de mercadorias, serviço de pronto-socorro, transportes públicos, gasóleo profissional e também pesados de mercadorias. Com o apoio de 10 cêntimos por litro de combustível, abrangendo mais também no setor da agricultura de 145 mil agricultores. Conseguimos garantir no ano de 22 que o preço médio do mercado diário de eletricidade em Portugal fosse 167 euros, que compara com os 167,52 de Espanha, registado em igual período. Portugal foi o sexto país da União Europeia com preço médio mensal de energia mais baixo no mercado diário. Portugal apresenta o segundo preço médio mais baixo da Europa no mercado diário, cerca de 96,55 euros. Na verdade, sabemos que não está tudo bem. Conhecemos o terreno, estamos cara a cara com as pessoas. O setor energético demonstrou que é possível compatibilizar uma estratégia com a segurança do abastecimento e até contribuir para a inflação, para que a inflação em Portugal fosse ainda menor. Mas é necessário analisar e continuar a introduzir medidas nos setores com mais dificuldade. Controlar os sobrelucros de determinados setores, no final, é obrigatório continuar a defender Portugal e os portugueses. E é aqui que nós estamos focados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Vossa Excelência tem vários pedidos de esclarecimento. Um ainda está a caminho. Então, sendo assim, temos inscritos o Sr. Deputado Duarte Alves, Pedro Pinto, Inês Sousa Real, Hugo Carvalho, Carlos Guimarães Pinto, Isabel Pires. E antes de dar a palavra para os senhores deputados poderem fazer o seu pedido de esclarecimento, vou passar a palavra à senhora deputada secretária Maria da Luz Rosinha, que tem informação relevante para transmitir à Câmara. Tem a palavra a senhora deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, senhor Presidente. Dar conta do resultado da eleição para vice-presidente da Assembleia da República, que decorreu entre as 15 e as 18 horas, e apurou o seguinte resultado. Votantes, 198. Candidato proposto, Jorge Manuel de Valsacina Galveias Rodrigues, pelo Chega. Votos a favor, 58. Votos brancos, 112. Votos nulos, 28. Nos termos regimentais aplicáveis e face ao resultado obtido, declara-se não eleito para vice-presidente da Assembleia da República o candidato proposto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Prosseguimos então. Pergunto ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro como é que pretende... 3-3. Muito bem. Então, sendo assim, vamos ao primeiro grupo de três senhores deputados. Damos de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado Duarte Alves. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. disse aqui que é preciso controlar as margens de lucro que têm sido feitas pelas empresas energéticas e, de facto, nós estamos de acordo. E, que eu saiba, o Governo até tem um instrumento legal, que tem todos os instrumentos que pediu, nomeadamente o decreto-lei, que lhe permite intervir sobre